A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Só que não, né? Só a Cris Cardoso que está hoje no programa aqui com a amiga... muito querida, a Márcia Pires. Olá, Márcia.
Oi, Cris.
Infelizmente, Márcia, você... aliás, felizmente, né? Porque hoje o programa vai ser só mulher falando aqui. Não deixando meu marido, né, menos ou inferior, mas ele não pôde estar. Então, hoje nós vamos aproveitar... mulheres, prestem bem atenção que hoje é só a gente aqui.
Nós vamos dedicar para vocês esse programa hoje.
É isso aí. Bom, o programa você sabe como é que funciona, né? Você manda suas perguntas e nós respondemos aqui. Vamos então agora para a primeira pergunta. A pergunta é da Ana. Sou casada há 7 anos. Meu marido é mais novo do que eu, 12 anos. O problema dele é que sempre vira a cara para mim e fica dias sem falar comigo. Só volta às boas quando ele quer e eu, boba, aceito. De uns tempos para cá, quando está com raiva, dorme em quarto separado. Já tentei vários diálogos, mas ele se recusa a conversar. Me ignora o tempo todo. Ele tem vontade de voltar para a terra onde nasceu e quer que eu vá junto. Mas no momento não posso ir. Sou professora aqui em São Paulo e só faltam 5 anos para eu me aposentar. Tudo tem que ser do jeito dele. Se não for, ele fica com raiva da vida e desconta em mim. Me pisa, me despreza, me humilha. Sou uma boa esposa para ele e faço tudo para agradá-lo, mas não tenho valor. Por favor, me ajudem, pois o amo muito. Temos uma filha de 2 aninhos. Bom, mana, você está num casamento com uma deficiência, que você falou bem no início da pergunta aqui, né? Que é, ele é mais novo que você, 12 anos. As pessoas, às vezes, Márcia, não entendem quando nós falamos, olha, não case, não se relacione com uma pessoa muito mais nova que você, no caso da mulher, porque você vai ter dificuldade em relação à diferença de idade, né? Principalmente quando o homem é mais novo. Porque o homem, ele precisa sentir cabeça, ele precisa sentir respeitado. Só que quando ele é mais novo, ele é menos experiente, mais imaturo. Então fica difícil para a mulher que já sabe um pouco mais, que tem mais experiência, né? Que é mais velha, dela se sujeitar a ele, porque ela vê que ele está errando, ela vê que ele não sabe muito como ela sabe, em questão de experiência de vida. Então, as pessoas têm problema em entender por que, que nós falamos sobre isso, de não se casar com pessoas bem mais jovens, porque tem essa enorme diferença de cabeça. Então, ele, ou Ana, o seu marido, ele, por ser mais jovem que você, o que acontece? Ele provavelmente está inseguro, ele é inseguro em relação à posição dele nesse casamento. Você pode até tentar... como você falou, você é uma ótima esposa, você pode até fazer tudo para agradar a ele, mas ele está inseguro em relação à diferença de idade de vocês. Você não concorda comigo, Márcia?
Seguramente essa diferença é bem mais do que 12 anos, por causa da mentalidade dele e toda essa reação que ele tem no momento em que tem uma desavença, um desacordo, é uma forma de tentar mostrar que ele está no comando da casa, mas ele não se sente o líder da família, porque ele está consciente dessa diferença.
É.
Ele tem essa consciência e se sente, de certa forma, até desafiado, inseguro com essa diferença. Então, qualquer coisinha que a Ana não concorde ou pense de uma forma diferente ou decida precipitadamente, ele toma isso como uma ofensa, mas ele não consegue verbalizar. Então ele age dessa forma. Ele fica de cara amarrada, ele dorme no quarto separado, ele está tentando mostrar a ela que ele não está feliz, nesse relacionamento no sentido de que ele não se sente o líder, o cabeça da casa.
Mas tem como a Ana fazê-lo se sentir líder, mesmo sendo mais jovem que ela, né? Claro que é uma dificuldade, vai ser um sacrifício para você, Ana, fazer essa parte, né, de relevar muita coisa. Você, Márcia, você pode falar um pouquinho, porque você é mais velha que o seu marido, né? Quantos anos?
4 anos.
4 anos. Você teve que fazer alguns ajustes, assim, porque você já via as coisas de uma maneira diferente. E para não tirar a liderança dele nessa parceria que é o casamento, você teve que relevar coisas, mudar algumas coisas em você?
Eu tive, porque eu tinha certeza de que se eu começasse a tomar todas as decisões, ou me precipitar, ou dar sugestões. Às vezes você não toma uma decisão, mas você quer sugerir, quer mostrar que aquela situação para você é bem mais fácil de resolver. Então, se eu fosse começar todas as vezes a fazer isso, certamente ele ia ficar inseguro, porque ele também tinha consciência dessa diferença que a gente tem. Então, o que eu fiz? Às vezes, até sabendo que não era o melhor caminho, que não era a melhor decisão, eu deixava ele tomar a decisão. Eu deixava ele agir, depois ele via, poxa, poderia ter um jeito melhor de fazer. O que você acha? Quando ele me perguntava, eu dava uma sugestão a ele. Mas eu deixava ele tomar a diferença.
Quer dizer, você teve que baixar um pouco, né? Porque você já estava só 4 anos mais velha. Só 4 anos mais velha, né? No caso da Ana aqui, são 12 anos, né? Então, a mulher que é mais velha que um homem e é mais madura, consequentemente, isso não é culpa dela, é a vida, né? Ela terá que sacrificar mais do que ele em relação aos dois, porque não tem como ele ser maduro como ela, porque ele não passou pelo que ela passou ainda, né? Ele não tem a idade dela ainda, né? São 12 anos, então não tem como ele envelhecer, amadurecer 12 anos de uma vez, então não tem como ele mudar, mas ela pode descer até onde ele está, é o que você falou. Deixar ele tomar decisões. Ela sabe tomar, ela poderia tomar, mas para ele vencer essas inseguranças e consequentemente, fazê-la feliz, né? Porque uma pessoa insegura no casamento vai fazer a outra infeliz, né? Então, para ele ser feliz com você, para ele se realizar com você, ele tem que se sentir seguro com você. Então, para ele se sentir seguro com você, Ana, você vai ter que baixar e deixar, às vezes, até relevar certas coisas. Não ver certas coisas. Não querer mandar ou dizer o que vai ser, ou as coisas têm que ser do seu jeito. Porque eu sei que você até falou que ele tudo tem que ser do jeito dele. Mas isso é uma pirraça dele, né, Márcia?
É a tentativa de mostrar que ele é o líder.
É.
E outra coisa que funciona assim muito, que vai ajudar muito a Ana, se nas pequenas coisas ela aprender a valorizá-lo, a incentivá-lo, a colocar na mão dele a decisão e fazer um cumprimento a ele, falando assim, não, você decide. Olha que coisa
até
legal.
Até perguntar,
você,
né, Márcia? É. Até perguntar assim, eu estou pensando se eu compro isso ou não. O que, que você acha? O que, que você acha disso? Eu quero fazer isso, mas eu quero saber o que você acha, meu amor. Então, só dela perguntar a ele. Não perguntar e depois, né,
fazer o que ela quiser. Não, aí não adianta.
Mostrar para ele uma certa dependência, assim, mesmo que seja, vamos falar entre aspas, fingida, né? A dependência fingida. Mas só para passar para ele o quanto você quer que ele tome a posição dele de líder, de cabeça, né?
E ainda que seja fingida, como você falou, a prática leva você a ser dependente. E aí sim, ele assume a posição de cabeça, porque é isso que ele precisa para liderar essa família. Ele tem que sentir que ele está na posição certa. E à medida que ela fizer isso e ela se tornar dependente dele, ela vai se sentir protegida e vai ver que ele tem sempre uma melhor decisão, um caminho, e há uma harmonia, porque o que ele está precisando é ser validado como o marido, como o chefe da casa, como o pai.
Olha, Márcia, eu estou aqui já ouvindo pessoas falarem nesse momento o seguinte, mas que negócio é esse? Por que que o homem tem que ser cabeça? Por que que o marido tem que ser líder? Por que que não pode ser a mulher? Depois, nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Não sai daí.
Esqueça tudo que você já ouviu sobre o que é ser mulher. A mulher moderna está fora de moda. Acumulando funções como mães, esposas e profissionais, muitas mulheres esqueceram como mostrar sua verdadeira beleza, escondendo o que elas têm de melhor atrás de tarefas e de uma preocupação demasiada com a aparência física. Entra a Mulher Vê. Ela desafia os conceitos e valores da mulher atual. Ela anda na contramão das avenidas feministas. Ela é o que os homens dariam tudo para ter. Cristiane Cardoso faz uma viagem ao passado para desvendar os 20 segredos dessa mulher e ensina como você pode aplicá-los nos dias de hoje. Livro A Mulher Vê. A Mulher Moderna, a Moda Antiga. Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br, arcacenter.com.br ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393, 0 operadora 21 3296 9393. Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde.
Então vamos lá falar sobre que negócio é esse de que o marido tem que ser cabeça, que tem que ser líder na casa, né? Porque, né, muitas mulheres não conseguem engolir isso, né? Inclusive, Márcia, você estava me falando durante a música que você não conseguia engolir isso. Como é que era? Por que você achava...
Não, eu até consegui, você mas até não é um processo
você,
fácil.
Você achava assim, bom, isso, você foi ensinada isso. Mas na prática, isso foi difícil para você.
Nos primeiros meses de casamento foi. Porque eu vinha de uma vida totalmente diferente, independente. Eu tinha minha carreira, eu era dona do meu nariz. E, de repente, eu me casei, mudei para um outro estado e não tinha mais a minha carreira, não tinha a vida que eu tinha antes. E eu entendia que as decisões estavam na mão do meu marido. Mas a minha cabeça era, e é até hoje, muito diferente. Nós somos muito diferentes por natureza. Então, no começo, era mais aquela coisa de você abaixar a cabeça para evitar uma briga. Mas não é uma aceitação.
E isso é importante as pessoas entenderem. Você, mulher, precisa entender por quê. Por que você quer ter um líder? Por que você não é a líder, mas que você quer ter o líder como seu marido ali? Por que isso? Eu vou explicar para você. Porque a mulher, você, se você for pensar, se você for bem sincera, você quer que o seu marido seja um líder. Eu nunca vi uma mulher que gostasse de ter ao lado um banana. Você já viu? Você já viu alguma mulher que assim, ah, eu tenho orgulho que o meu marido é um banana, eu que mando nele. Eu nunca vi isso. Até nos Estados Unidos, onde as mulheres, muitas mulheres mandam no marido, né? Porque a cultura lá é bem diferente. E elas não gostam daquela posição.
Ao contrário, elas falam, eu tenho que tomar a decisão porque senão ele não faz nada.
Exatamente. Elas não querem aquilo, mas elas acabam fazendo o marido ser essa pessoa que não tem decisão, que não pode tomar iniciativas, que não pode decidir nada em casa, porque elas já estão fazendo isso. Então, o que acontece? O homem é muito prático, né? O homem é assim, ah, se ela vai tomar as decisões, então eu não vou tomar.
Então ele luta pela minha. Paz da família, né?
ele é prático, ele não quer complicar nada. Então, se ela vai tomar iniciativa, se ela vai pensar em tudo, se ela vai cuidar de tudo, se ela vai tomar conta de tudo, então eu vou deixar, porque eu posso, então... Aí, o que acontece? Muitos maridos acabam se desligando da família, né? Chega em casa, só vê televisão, só brinca de videogame, sai com os amigos, não faz nada de responsável pela família, pelo casamento. Por quê? Porque a mulher, por ela querer tudo, né, tudo organizado, tudo, às vezes ela tapa, ela não deixa ele se envolver. E ao mesmo tempo que ela não deixa o marido se envolver, ela critica ele por isso, por ele não estar mais envolvido na família. Então, por que é importante você, mulher, querer que o seu marido seja líder? Porque se ele for líder, ele vai tomar a frente. Claro, porque o líder faz isso. Esse é o papel do líder. E é o que a gente quer, não é mesmo? A gente quer que o marido tome a frente. A gente quer que ele venha nos proteger. A gente quer sentir segura com ele. Cuidada por ele. Né? A palavra marido quer dizer cuidador. A mulher, ela quer isso. No fundo, no fundo, pode ser feminista, pode ser o que for. No fundo, no fundo, ela quer ser cuidada por ele. E quando ele não cuida dela, ela se sente insegura.
E frustrada.
E frustrada. Então, para ele ser esse líder, para ele tomar essa iniciativa, para ele estar na frente de você, da sua casa, ele precisa que você, obviamente, se submeta a ele. Porque qual líder pode ser um líder se as pessoas que estão com ele não se submetem a ele? Então não tem como ele liderar, porque elas não respeitam a ele, não respeitam a decisão dele. Então entenda, meninas, que não é uma questão de machismo, como muitas pessoas pensam. Essa ideia machista não é, é questão de prática. É a maneira mais prática para funcionar um casamento. Porque o casamento é como uma empresa. Existe uma parceria. Não dá para os dois serem líderes. Não dá. Você tem que ter um que vai na frente e o outro do lado. Mas não pode ser os dois na frente. Porque senão, não sai do lugar, né?
Compare o seu casamento com o seu local de trabalho, por exemplo. Você tem lá um chefe que coordena, não significa que ele seja melhor que você e você é uma pessoa burra, estagnada, que não tem condições de fazer as coisas. Ele está à frente porque ele está vendo a totalidade daquele projeto. Então, ele te coordena e você se submete a ele. Seja sincera, você obedece. Talvez não de coração, mas porque você precisa de um salário no fim do mês, você precisa cuidar da sua carreira, então você se submete a ele. No casamento, ele, o seu marido, ele tem a responsabilidade de ter a totalidade desse projeto chamado casamento. E você vai se submeter porque há uma parceria. Vocês dois vão trabalhar para construir uma família. Não simplesmente um homem e uma mulher dentro de uma casa estranhos, com objetivos diferentes. Mas vocês vão construir uma família, não só um espírito, uma só decisão. Então, imagina vocês dois. Ah, não, eu quero comprar um iate, eu quero comprar um apartamento. Ah, não, então eu vou trabalhar para comprar o meu iate, você trabalha para comprar o seu apartamento. Isso não é uma família. Não há o bem maior dos dois. E quando vêm os filhos, então, fica muito pior.
E funciona bem, né? Porque nós sabemos disso, nós vivemos isso. Funciona por quê? Quando eu respeito o Renato, então ele me respeita. E eu não me sinto inferior a ele, como você pode pensar, né? Ah, se ele é o líder, é o cabeça, então ela é inferior a ele, ela não tem decisão nenhuma, ela é anulada, enfim. Não, não tem como você ser anulada se você entende essa parceria, porque o marido fica tão feliz que você confia na liderança dele, que ele também... Ele faz você feliz, então ele cuida de mim, o Renato cuida de mim, porque eu deixo ele cuidar de mim. O Renato cuida de mim e eu não sou anulada. A gente conversa, não é uma parceria daquelas do tipo que só um pode falar. Não, os dois conversam, chegam a um acordo. Né? A gente não tem aquela coisa, não é só um que tem decisão naquela casa. Não, não é isso que a gente está falando. Tem que ter um na frente. Olha, raramente o Renato tem que botar o pé no chão e falar, não, é assim, acabou. Raramente, porque a parceria funciona tão bem, né? É uma coisa tão natural, que não precisa disso. Ele não precisa, não, e acabou. Ele não precisa fazer isso, porque a gente acaba se dando muito bem. Vive uma parceria de verdade. Então, ele quer me agradar e eu quero agradar a ele. Então, ele não precisa impor nada a mim.
E é incrível como parece que a nossa palavra, a nossa contribuição, a nossa ideia tem mais valor. Porque a gente deixou ele tomar a decisão e automaticamente ele se vira, meu marido vira para mim e fala, e o que, que você acha?
É.
E talvez se eu quisesse impor, ele não ia me dar essa chance.
Que é o que acontece com muitas mulheres, elas não entendem isso. Olha só o caso dessa amiga de Fortaleza. Olha só essa pergunta dela. Tenho 39 anos e meu esposo 33. Então, são 7 anos de diferença. Estamos juntos há 7 anos e casados há 4. Nosso relacionamento está em altos e baixos, principalmente na vida sexual. Me sinto rejeitada. Não temos diálogo, não temos vida íntima. E isso vem acarretando muitas perguntas na minha cabeça, que muitas das vezes parece que vai dar um nó. Sempre chamo meu esposo para conversar, mas ele não gosta. Acho um desgaste falar dos problemas que estamos passando. Você vê aqui, né, Márcia? Essa amiga, provavelmente, quando ela quer conversar com ele, só ela que fala. Então, muitos maridos, na posição desse marido aqui, não querem conversar. Porque para que conversar? Ela não vai me ouvir. Ela não vai querer saber o que eu penso. É, tudo tem que ser do jeito dela. Ela sabe mais, ela pensa melhor, ela é melhor em tudo. Então, ele acaba não querendo, rejeitando toda vez que ela pede para conversar com ele. Porque ele sabe que ele vai perder nessa conversa. E o homem, você sabe, né? O homem, no geral, não estou falando aqui que todos são assim, mas no geral, o homem tem dificuldade de se expressar, né, assim, em relação ao relacionamento. Ele fala bem, mas quando é em relação ao que ele sente, ele tem dificuldade de falar, né? Então a mulher ganha nesse aspecto, porque ela é ótima em falar de sentimentos,
né? A mulher é teimosa. Enquanto ela não prova o ponto dela, ela não se cala. E o homem, ele não gosta de disputar nenhum argumento. Então, se você vai terminar falando que você está certa, para que então eu vou até entrar nessa discussão? É. Se eu já sei o final de tudo, eu vou dormir.
É. Aí, continuando aqui, também me sinto culpada por não ser tão linda, tão nova. Estou triste com uma angústia no peito, que é outro problema em relação à diferença de idade, né? Que ninguém fala nisso porque é realmente constrangedor, né? Você falar que ela é mais velha, é claro que ela vai envelhecer mais rápido. E a mulher, ela tem a tendência de envelhecer mais rápido, né?
Especialmente quando ela já se vê nessa condição. É. Feia e já passa a ser um complexo para ela.
É.
Eu já sou mais velha, eu não me vejo bonita. E ela se esquece que por algum motivo esse homem se atraiu a ela há 7 anos atrás. E ela não está alimentando aquilo para continuar um casamento feliz.
É, porque assim como para ele, né, existe a insegurança de que ela é mais velha, mais experiente e tal, para ela existe a insegurança dele ser mais jovem, né? E a mulher tem a tendência de ficar se comparando com outras mulheres. Então, ela acaba achando que ela é muito, né? Ah, ele vai ver que eu sou mais velha, aquela jovem ali da idade dele é bem mais bonita. Então, começa a ter aquelas inseguranças todas, né? Então, ela continua aqui. O que fazer para arrancar essa angústia do meu peito, essa rejeição? Ele só dorme, é cansado, sem ânimo, não tem alegria. E eu não tenho amigas, não converso com ninguém, me sinto só, mesmo sendo casada. Cris, me dê dicas de como me vestir, me tornar interessante. Olha, amiga do Ceará, primeiro, antes de você ter dicas de como se vestir, de como se tornar mais interessante no seu exterior, eu gostaria de convidar você para participar da terapia do amor, porque você precisa se resolver dentro de você. Seu marido, sim, ele está errado. Ele tem um monte de problema que ele precisa resolver também. Mas você, por você ser tão insegura, você se achar feia, você não vê o seu valor, você mesmo manipula todos os seus esforços em resolver os seus problemas no casamento. Então você precisa de ajuda. Então eu gostaria de convidar você e todas as mulheres que têm dificuldade de lidar com o marido. Você é insegura, você é triste, você é frustrada, você é amargurada, você não consegue ser feliz nesse relacionamento. Tem tudo para dar certo, mas você não consegue fazê-lo feliz e ser feliz com ele. Hoje, às 8 da noite, nós temos a Terapia do Amor aqui na João Dias, 1800, em Santo Amaro, e em todas as sedes regionais da Universal em todo o Brasil. E você pode ver o endereço mais próximo de você pelo site terapiadoamor.tv. E eu e Renato estaremos hoje à noite, às 8 da noite, na João Dias, 1800, em Santo Amaro. E você e todos os nossos alunos são nossos convidados. Chegamos ao final do programa. Foi muito rápido, né? Acho que eu fiquei só mulher hoje. Acabou muito rápido. Obrigada pela sua participação, Márcia. Nos ajudou pra caramba. Não deixou a gente sozinha hoje aqui.
Eu e o Renato... agradeço a oportunidade.
Eu espero que o Renato esteja de volta amanhã, pelo amor de Deus. Um abraço para vocês e nos vemos hoje à noite, se você estiver lá. Tchau, tchau.